Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 24 de junho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... 6 cidades paranaenses estão entre as 120 mais violentas do país, aponta IPEA. Primeiro lote de vacinas da Janssen chega nesta quinta ao estado. A Assembleia Legislativa aprova multa de até R$ 56 mil reais a quem furar a fila da vacina no Paraná. Cosméticos naturais impulsionam a economia com consumidores conscientes. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Paraná ultrapassou ontem a marca de 30 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. No mesmo dia, Curitiba chegou à marca de 6 mil óbitos pela doença. Com tanta fatalidade, o governo do estado decretou novamente luto oficial de 3 dias. De acordo com o boletim epidemiológico atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde, o estado soma 30.098 óbitos desde o início da pandemia em março do ano passado. A bandeira do Paraná ficará a meio mastro no Palácio Iguaçu. O secretário de Saúde, Beto Preto, lamentou as mortes na guerra contra a doença.
É importante frisar que na data de hoje nós ultrapassamos 30 mil óbitos pelo Covid-19, pelo coronavírus, do estado do Paraná. Então, quero mais uma vez me solidarizar com todas as famílias paranaenses que perderam entes queridos, familiares, neste momento tão duro desta guerra contra o Covid. Eles tombaram, mas nós continuamos aqui trabalhando, buscando vacinas, fazendo a parceria com os municípios para que os municípios possam vacinar os paranaenses e principalmente, gente, não podemos esmorecer. A vitória está próxima, quando tivermos vacinado o maior número possível de paranaenses. Então, neste momento, o governador Ratinho Júnior já decretou luto oficial de 3 dias em memória dos mais de 30 mil paranaenses que sucumbiram ao coronavírus. E eu aqui quero ressaltar o meu respeito à memória de cada um, cada uma, além também o meu respeito aos profissionais de saúde, o meu respeito a toda a família paranaense nesse momento de luta e de enfrentamento que ainda estamos passando e vamos manter até a vitória final, quando a vacinação alcançar o êxito. Vamos em frente.
O Ministério da Saúde confirmou na noite desta quarta-feira que as vacinas da Janssen, divisão farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, também chegam ao Paraná nesta quinta-feira. Serão 91.250 imunizantes que serão aplicados em dose única. Eles estarão no mesmo avião que traz 211.200 doses da Coronavac. Pouco antes, chegou o voo com 136.890 doses da Pfizer. Todas as doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, para depois serem distribuídas aos municípios. E a Assembleia Legislativa aprova multa de até R$ 56 mil reais a quem furar a fila da vacina no Paraná. Acompanhe a reportagem de Cláudia Ribeiro.
Em meio a denúncias de pessoas de fora dos grupos prioritários sendo imunizadas de forma irregular, os chamados fura-filas, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeiro turno de votação, na sessão plenária desta quarta-feira, 23 de junho, um projeto de lei que prevê penalidades severas e multas pesadas, tanto para quem receber como para quem aplicar a vacina de forma ilegal. A proposta foi unificada após os deputados Requião Filho, do MDB, Plauto Miró, do DEM, e delegado Francisquini, do PSL, Ademar Traiano, do PSDB, Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, Alexandre Cury, do PSB, além de Boca Aberta Júnior, do PROS, apresentarem projetos similares sobre o tema. A ideia, de acordo com Traiano, foi reunir todos num único e aprimorado projeto.
Há alguns projetos similares de outros parlamentares que foram juntados ao projeto de nossa autoria, do deputado Romanelli e do deputado Alexandre Cury, em função de serem similares e, portanto, uma vez aprovado, irá para a sanção do governador.
No caso do projeto do deputado Requião Filho, em conjunto com Plauto Miró e Francischini, além da multa de R$ 56 mil, reais, o infrator ficaria proibido de obter qualquer tipo de incentivo fiscal junto ao governo, de ingressar em cargos públicos pelo prazo de 5 anos, ou poderia ter a perda do cargo decretada imediatamente, caso seja um servidor público. Medidas mantidas na atual proposta, que, segundo Requião Filho, também proíbe que o infrator tome a segunda dose da vacina.
O sistema de vacinação não é perfeito. E o nosso projeto prevê, além de multa ao cidadão infrator, ele fica proibido de receber a segunda dose de vacina e de contratar qualquer tipo de incentivo fiscal junto ao governo.
O deputado Romanelli lembra que nem sempre as pessoas passam na frente da fila da vacinação por má fé, mas por desespero em um momento de escassez de imunizantes. Mas que a punição precisa existir.
E muitas vezes até movidas pelo próprio desespero para poder não contrair a doença da Covid, acabam utilizando recursos que não são éticos e nem corretos para poder furar a fila. Há um critério muito bem definido, um plano nacional de imunização, para que a pessoa possa receber a vacina. Infelizmente, nós temos muito menos imunizantes disponíveis do que aquilo que é necessário. Ao mesmo tempo, você tem que punir as pessoas. Eu entendo a ansiedade, o espírito de sobrevivência das pessoas, mas o projeto é justamente para manter, dentro de uma situação pandêmica, postura ética, correta, de ser justo com aquilo que efetivamente tem sido definido pelos técnicos.
Enquanto o projeto tramita, qualquer pessoa pode denunciar irregularidades na ordem de vacinação pelo telefone 0800 041 1113 ou pelo site www.cge.pr.gov.br, na aba ouvidoria, pelo e-mail ouvidoria@cge.pr.gov.br ou ainda pelo WhatsApp 41 3883 4014. A denúncia pode ser anônima. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, publicou uma nota técnica que traz um levantamento que ordena os 120 municípios mais violentos do país. Entre as cidades listadas pelo estudo, aparecem 6 do Paraná, 3 delas localizadas na região metropolitana de Curitiba, 1 no litoral paranaense e outras 2 no norte e oeste do estado. Os municípios paranaenses citados no levantamento são Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá e São José dos Pinhais. Considerando a nota geral, o município do Paraná pior colocado é Paranaguá, que ocupa o lugar de número 66 da lista. Os dados do IPEA serão utilizados para orientar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública em relação ao Programa Nacional de Enfrentamento de Homicídios e Roubos. E o DER Paraná faz o primeiro leilão online de sucatas de veículos. Fique agora com o boletim do Jomar Valença.
Serviços. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná realiza no dia 6 de julho seu primeiro leilão online de sucatas de veículos automotores de 2021. Podem participar empresas devidamente registradas no ramo de desmontagem de veículos acessando a página marcosleilões.com.br. Repetindo, marcosleilões.com.br a partir das 14h na data marcada. Estão disponíveis para remate carros, motos, um caminhão e um semi-reboque, todos retirados das faixas de domínio de rodovias estaduais e armazenados na Pedreira do Atuba, em Curitiba. Os usuários do ferryboat de Guaratuba já podem adquirir os seus bilhetes para cruzar a Bahia utilizando cartão de débito. As máquinas que aceitam esta forma de pagamento eletrônico estão disponíveis em todas as bilheterias de ambos os lados da travessia e o pagamento em dinheiro também continua sendo aceito. A novidade cumpre mais uma exigência contratual da nova concessão de transporte público aquaviário de veículos e passageiros no local. Repórter Jomar Valença.
PIB do agro deverá crescer 2,6% em 2021, é o que prevê o IPEA. Quem traz o destaque da área econômica é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A previsão do Produto Interno Bruto Agropecuário deste ano no país é de um crescimento de 2,6% na comparação com o ano passado. Esta previsão é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A produção vegetal deve crescer 2,7% e a produção animal deve crescer 2,5% neste ano. A previsão teve alta pela melhora no resultado de itens importantes da área. O alerta é apenas para o risco da crise hídrica, que poderá trazer prejuízos dependendo da intensidade da falta de chuva. Na produção vegetal, há previsão de quedas no café, algodão, milho e cana-de-açúcar. Mas em outros produtos há previsão de crescimento, como no caso da soja, arroz e trigo. E a produção animal vai ser favorecida pelo crescimento da produção de bovinos, suínos, aves, leite e ovos. A produção de suínos e frangos cresceu porque substituiu a carne bovina, que segue com o preço alto e com a oferta limitada de animais para abate. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pelo sul do país, provocando chuvas com descargas atmosféricas e rajadas de vento entre o oeste, o sudoeste e centro-sul do Paraná, principalmente no período da tarde. Nas outras regiões, apenas variação de nebulosidade. A tendência é de temperaturas mais elevadas no oeste e norte do Paraná. A temperatura máxima prevista para Jacarezinho é de 29 graus, 27 graus em Maringá, 24 graus em Foz do Iguaçu, Cascavel e Pato Branco, 23 graus em União da Vitória, 22 graus é a máxima prevista para Telêmaco Borba, 20 graus em Guarapuava, 21 graus em Curitiba e 22 graus em Paranaguá. No próximo bloco, cosméticos naturais impulsionam a economia com consumidores conscientes. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.